בעזרת השם דף סמך בתודת שבת, הסתם דף סמך ה' עמוד ב' נוורס הנאות שמעלים על המשנה. המשנה הופעלו סיגין, שהקטע יוצא בקו שלא דיבר רבי מאיר ורבי יוסי אוסר. הפסוק אינם תהיו מהפרנה לא עלינו, אלא פה שזה הפרנה ג'יפאו דלין שבת נחו הכופמי רבי מאיר. כופמי רבי מאיר יישאו ספטו. Rabi Yossi Yosser, conforme Rabi Yossi, isso é uma carga. Uma vez que, para normalmente as pessoas, isso não é um sapato, então já virou uma carga também para essa pessoa que usa ele como sapato. Veimesh lobet kibul ktitin tamé. Se tem nessa perna de pau um receptáculo para colocar almofadas, fazer um forro para não machucar o joelho dessa pessoa, esse objeto recebe impureza. Se encostou numa superfície impura, a impureza é transferida para esse objeto. Por quê? Porque sabemos que um pshuteklietz, uma vara de madeira, não recebe a impureza. Porém, aqui já virou um receptáculo. Uma vez tem esse espaço para colocar lá as almofadas, uma vez assim recebe a impureza. Smuchotchelot mei midras. Uma pessoa que não tem os dois pés, lo aleno, e ele anda com uma espécie de almofadas nos joelhos e na canela dele. Essas almofadas recebem a impureza de midras. A impureza de midras é quando a pessoa impura coloca seu peso sobre essa superfície, a impureza dele é transferida para essa superfície. Recebe a impureza. Ve'otzin ba'em be'shabat. E fala a Mishnah, pode sair com essas almofadas na rua, porque para ele é um sapato. Ve'nichnasim ba'em ba'azara. Porém, fala a Mishnah que não é um sapato com relação a azara. Com relação ao Shabbat, isso é um utensílio para ele, mesmo que não seja um sapato comum. Para entrar no Beit HaMikdash não pode entrar com sapatos, então pode entrar com essas almofadas que não é um sapato realmente. Agora, se é uma pessoa que não consegue andar com os joelhos, como aquela pessoa que a gente falou anteriormente que tem essas almofadas nos joelhos dele, ele está andando assim. É uma pessoa que já se secaram lo aleno, os tendões dele, os nervos dele, não consegue mexer as pernas, infelizmente. Então o que ele faz? Ele anda com uma cadeira bem baixa, com dois banquinhos apoiando as mãos dele, e assim ele se empurra para frente. Então essa é a kissé e o smuchot. Kissé é a cadeira, e smuchot são almofadas que colocavam nos joelhos dele, porque quando ele ia para frente com aqueles banquinhos, então automaticamente se raspava os joelhos dele e machucava ele, ele colocava lá umas almofadas, isso são as smuchot. Então fala a Mishnah Tmei Midras, recebe a impureza de Midras, se essa pessoa usar, por exemplo, a impureza dele se transfere para esses objetos, para a cadeira dele e para as almofadas, porque ele está colocando o peso dele sobre isso. Ve'enyotzin ba'en be'shabat, não pode ser com essa cadeira e com essas almofadas em Shabbat. A cadeira é uma carga. E essas almofadas, por que não pode sair com isso em Shabbat? Porque talvez vai cair da perna dele e ele vai carregar isso em Shabbat e está proibido. Porém, com relação a azará, essa smuchot é como se fosse um sapato. Para ele isso é um sapato e isso está proibido. Luktamin teori. Luktamin, a gente já vê na Gemara três opiniões, aparentemente é uma fantasia. Essa fantasia não é um utensílio e não recebe a impureza. Não pode sair com isso na rua porque é uma carga, não serve para nada, é uma fantasia. Continua a Gemara. Amar leirava leirav nachman. Eritnan perguntou o sábio, como a gente vai ensinar essa lei da perna de pau? Rabi Meir permitiu e Rabi Yossi proibiu, ou ao contrário? Rabi Meir proibiu e Rabi Yossi permitiu sair com a perna de pau na rua. Amar lei loyadana, falou Rabi Nachman, ele não sabe. Veio ele retamai, perguntou Rava para Rabi Nachman, qual é a halakha? Amar lei loyadana, ele não sabia. Itmar amar shumel, ena kitea, vechen amar avunai na kitea. Os dois sábios falaram que Rabi Meir proibiu e Rabi Yosef permitiu sair com a perna de pau, não como a gente tem na nossa Mishnah agora. Amar Rabi Yosef, Roil ve Amar Shmuel enakitea, ve Amar Avunai enakitea, Ananá minit enakitea. Falou o sábio, uma vez que esses dois Amoraim lhes ensinaram que Rabi Meir proibiu, também ele vai ensinar assim que Rabi Meir proibiu e Rabi Yosef permitiu. Fala Gmará Matkifla, Rava Barshira. Perguntou Rava Barshira. Lo shmi aleu ademadne le Rav Hanan barav, alechia barav, kamederav? Falou o sábio Rav Barshira. Será que eles não escutaram isso que Rav Hanan, filho de Rava, ensinou para Ria Barav, na frente de Rav, Bekituna de Beirav, ensinaram na frente de Rav, num quartinho da sinagoga de Rav, em Akitea, Yotze Bekavshal de Verabi Meir. Verabi Yosimatir, eles ensinaram a Mishnah realmente assim, que conforme Rabi Meir, essa pessoa não pode sair com a perna de pau dele, conforme Rabi Yosef, sim pode sair. O Malch Veleirav, Eifuch. E Rav falou para eles inverterem aqui, que Rabi Meir fala que sim, pode, e Rabi Yossi fala que não pode. Então, como esses sábios falaram que Rabi Meir, ele proibiu e Rabi Yossi permitiu, Rav falou que tem que inverter isso, Rabi Meir permitiu e Rabi Yossi proibiu. Amar Rav Nachman Bariz Baritzchak V'siman al-Samech Samech. Um lembrete para lembrar disso é que Rabi Yossi, que tem um Samech, tem também ele... Na palavra o ser, um samer, então Rabi Yossi falou que está proibido sair com essa perna de pau. Av Shmuel Adarbe. Também Shmuel voltou atrás disso que ele falou. Ele falou que no final das contas, Rabi Meir fala que é permitido e Rabi Yossi fala que é proibido. Detnar, qual a prova disso? Chalitza besandal sheno sheno, com relação a chalitza. Se o marido de uma mulher faleceu sem filhos, a mulher está presa ao cunhado dela para casar com o irmão do marido, para continuar a descendência desse marido. Agora, se esse cunhado não quer casar com a mulher, com a viúva, então essa mulher tem que rejeitar esse cunhado, jogando sua saliva no sapato do cunhado. Agora, que sapato pode usar para chalitza? Se esse cunhado estava usando um sapato que não era dele, se o Yavam estava usando um sapato de madeira, ou se Shmuel Beemin, ou estava usando o sapato esquerdo no pé direito, Chalitza Kshira serve a chalitza dessa mulher e a mulher está livre para casar com outro homem. Ve'amir Ma'am Tana. Quem é esse Tana que falou que pode fazer chalitza com um sapato de madeira? Amar Shmuel Rabi Meir, foi Rabi Meir. Detrana Kitei Tseba Kavshelo, devia Rabi Meir. Uma vez que Rabi Meir fala que pode sair com a perna de pau, a gente vê que um sapato de madeira é sim um sapato, por isso não é uma carga em Shabbat. Assim também ele falou com relação a chalitza, que a chalitza num sapato de madeira assim funciona. Rabi Yossi, eu sei que conforme Rabi Yossi isso aí está, não ia funcionar essa chalitza num sapato de madeira, porque conforme Rabi Yossi a perna de pau não é um sapato. Continua com Rav Ravuná Adarbe. Também Rav Ravuná voltou atrás. Rav Ravuná anteriormente falou que conforme Rabi Meir é proibido, conforme Rabi Yossi é permitido, ele voltou atrás. Detalhe, sandal shel sayadim. Tamei midras. Agora um sapato de uma pessoa que trabalha com o cal, é impuro a impureza de Midras, a impureza que a pessoa colocou seu peso sobre ele. O sapato de uma pessoa que trabalhava com cal era de madeira, porque o cal faz mal para o couro, então ele colocava um sapato de madeira. Recebe a impureza de Midras, porque é um sapato, e pode fazer chalitza com esse sapato de madeira, e é um sapato também com relação ao Shabbat, pode sair com isso em Shabbat. E os hachamim da época não concordaram com a Rabi Akiva. Beatania Odulo pergunta a Agmará. A Braita fala que sim, concordaram com Rabi Akiva, que um sapato de madeira é um sapato. Amaravuna, mano Odulo, Rabi Meir, o mano Odulo, Rabi Yossi. Falou Ravuna, Rabi Meir, que falou que pode sair com a perna de pau em Shabbat. Também falou que a Alakai como Rabi Akiva, que um sapato de madeira é um sapato. Por isso recebe a empresa de Midras, pode fazer Chalitza e pode sair com isso em Shabbat. Daqui a gente vê que Ravuná sustenta que Rabi Meir fala que pode sair com a perna de pau e Rabi Yossi fala que não pode. Continua Agmará. Amar Rabi Yosef. Manodulo. Agora uma outra opinião. Quem não concordou com Rabi Akiva falou que um sapato de madeira não é um sapato. Rabi Yohanan Benuri. Foi Rabi Yohanan Benuri de Tnan. Que veio de Tchelkash. Tinha lá uma colmeia feita de capim. O Shufel Tchelkanim. É uma cesta feita de bambus. Rabi Akiva metamed, Rabi Yohanan Benuri metaer. Conforme Rabi Akiva, isso recebe impureza, e conforme Rabi Yohanan Benuri, não recebe impureza, porque o costume de fazer uma colmeia de bambus, não de capim. Portanto, conforme Rabi Akiva, mesmo que o costume é fazer de outro material, isso agora é um utensílio, essa colmeia virou um utensílio. Assim também, com relação a sapatos de madeira, também recebe impureza, mesmo que o costume é fazer de couro, mas também é considerado um sapato com relação a chalitza, shabat e impureza. Rabi Yohanan Benuri fala que está puro, não é considerado uma colmeia, porque o costume é fazer uma colmeia de bambu. Continua Agmará, Marmar, Sandash Sayadin Tamem Midras. Aprendemos que o sapato das pessoas que trabalham com couro, aquele sapato de madeira, é impura impureza de Midras. Pergunta, Alavle Luhavdi. Agmará pergunta. Não é feito para caminhar esse sapato, é feito para proteger o sapato de couro que está dentro do sapato de madeira. Responde que realmente ele usa esse sapato para andar, porque ele não tirou os sapatos até chegar na casa dele, então ele caminha de onde ele está até a casa dele com esse sapato de madeira, esse sapato de madeira também serve para caminhar e recebe a impureza de Midras. Continua a Gemara. Aprendemos que se essas pernas de pau têm um receptáculo para colocar almofadas, recebem impureza. Agora a Gemara vai lidar com que impureza se trata aqui. Temos que introduzir um assunto. A pessoa que não tem uma perna, o principal suporte dele são as muletas dele. Não é essa perna de pau. Uma vez assim, fala Abaye, também Tumat Met vem também Midras. Recebe a impureza de Tumat Met, a impureza do falecido, mas não recebe a impureza de Midras, de colocar o peso sobre isso. Por quê? Porque só recebe a impureza de Midras uma coisa que é designada a pessoa colocar seu peso sobre ele. Essa perna de pau serve como um apoio, realmente. Mas não é para a pessoa colocar todo o seu peso sobre isso. Uma vez assim, não recebe a impureza de Midras, fala Abaye. Tá bom que às vezes ele coloca seu próprio peso sobre essa perna de pau, mas não é designado para isso principalmente. Rava vai discutir. Rava amar av também Midras. Rava falou que também recebe a impureza de Midras, porque às vezes a pessoa coloca seu peso sobre essa perna de pau. Amar Rava mina mina lá. Falou Rava, qual é a prova disso que eu falei, que uma coisa que às vezes a pessoa coloca seu peso já recebe a impureza de Midras? Detrana galash el katan. A prova é que um carrinho de bebê, que às vezes a pessoa coloca seu filho nesse carrinho para brincar com ele, para levar ele para passear, então às vezes ele coloca seu filho lá, não sempre, e mesmo assim recebe a impureza de Midras. Também aqui, às vezes essa pessoa coloca seu peso sobre sua perna de pau, já recebe a impureza de Midras. Como a Baia vai responder essa pergunta? A Baia falou que uma coisa que às vezes acontece, não por isso recebe a impureza de Midras. Da Baia Maratam Samir Hilavei. Respondeu a Baia, realmente tem uma diferença muito grande. O carrinho de bebê serve para quê? Para colocar o bebê lá. Tá bom que só às vezes ele coloca, mas ele está sempre designado a isso. Por isso recebe a empresa de Midras. Porém, com relação à perna de pau, a perna de pau não serve para a pessoa apoiar seu peso sobre isso. É como um apoio, mas não todo o seu peso sobre essa perna de pau. Não é confortável para a pessoa. A pessoa coloca seu peso nas muletas. Agora uma prova para Abaye. Amar Abaye, mina mina lá. Detania, maquil shizkenim taor miklum. Ensinamos que uma bengala de um ancião não recebe nenhuma impureza. A bengala de um ancião não tem um klikibur. É um pshutei kliets, é uma vara de madeira. E sabemos que a vara de madeira não recebe impureza. Porém, que impureza não recebe? Somente tumat met. A impureza do falecido é só num utensílio que tem lá um clickbull, um receptáculo. Porém, a empresa de Midras é transferida para um objeto que também é uma vara. Aqui também deveria estar impura a empresa de Midras, porque o ancião coloca seu peso sobre essa bengala às vezes. Falou, Abaye, que eu beijo daqui, que é uma coisa que às vezes ele usa para colocar seu peso, não recebe a empresa de Midras, por isso está puro. Como Rava vai responder isso? Verava. Rava que falou que às vezes a pessoa coloca seu peso já recebe a impureza de Midras, porque a bengala não recebe a impureza. Falou Rava, viramos a página, que a bengala do ancião serve para endireitar seus passos, para endireitar sua postura. Não serve para colocar seu peso todo sobre isso. Uma vez que ele tem lá força nas pernas, o seu peso principal está nas suas pernas, não na bengala. Porém aqui, a pessoa que não tem uma perna, essa perna de pau serve para colocar seu peso lá, às vezes. A Halismo, que lá vem o da vida, Bessamihale. Aqui é perna de pau, a pessoa usa isso para colocar seu peso, às vezes, e deveria receber impureza, conforme a Baia não recebe impureza, conforme Rava sim recebe impureza de Midras. Porém, todo mundo concorda que Tumat Met recebe impureza, a impureza do falecido com certeza é transferida para esse objeto. Por quê? Porque com relação à empresa do falecido, não tem que ser um objeto que se usa para colocar seu peso lá. Tem que ser um utensílio já recebe a empresa do falecido. Com relação ao carrinho de bebê, todo mundo concorda que sim recebe a impureza. E com relação à bengala, todo mundo concorda que não recebe a impureza de Midras. Continua Agmará. Tmei Midras venotzim ben beshabbat. Aprendemos com relação à pessoa que não tem força nos joelhos, infelizmente. Ele tem que andar com uma cadeira e com essas almofadas, as muhot, nos joelhos dele para não raspar. Então, essas almofadas recebem a impureza de Midras, porque a pessoa usa para colocar sobre essas almofadas. Não pode sair com isso em Shabbat, com essa cadeira, essas almofadas, porque talvez vai cair essas almofadas e a pessoa vai chegar a carregar. Não pode entrar com essas almofadas no Nazará do Bet HaMikdash. Se a pessoa é um Kohen, ele não pode entrar com essas coisas porque são sapatos. Ele não pode entrar com sapatos na Nazará do Bet HaMikdash. Continua. Tanetana Kamed Rebbe Yohanan. Um Tana, um sábio, ele ensinou na frente de Rebbe Yohanan o seguinte ensinamento. Nichnasim ben Nazará. Ele achava que pode andar com essas almofadas na Nazará do Bet HaMikdash. Amar Yani Shonei Shacholetzet Bo. Veatamarta Nichnasim. Falou Rebbe Yohanan, dá para fazer Chalitza nessas almofadas? Com certeza é um sapato. Se é um sapato com relação a Chalitza, também é um sapato com relação ao Bet HaMikdash. Corrigiu Rabbi Yohanan, você tem que ensinar assim, não pode andar com isso no Bet HaMikdash, porque é um sapato. Continua a Gemara, Luktamin Teorá. Luktamin não recebe impureza. Mas Luktamin, o que quer dizer Luktamin? Amar Rabbi Aval, Hamra de Arfa. Conforme Rabbi Aval, é um boneco de um animal que eles usavam para fazer palhaçadas, colocando eles nas costas e brincando para as crianças rirem deles. Isso não recebe impureza porque não serve para nada. Rava Bar Papa Amar Kshiri, conforme Rava Bar Papa, são pernas de pau muito longas, é como varas que a pessoa usava para pisar em situações pantanosas, para não afundar na lama, usava essas varas como sapato. Falou Rava Bar Papa, isso não recebe impureza, porque normalmente não se usa essas varas como sapato. Essa não é uma situação de emergência, uma situação de emergência não faz com que isso vire um sapato e não receba impureza. Rava Bar Avuna Amar Parmi. Conforme Rabbi Baravuna, isso é uma fantasia, é uma máscara. Uma máscara se usa para assustar as crianças. Não recebe impureza porque não serve para nada também. Continua. Matnit, Rabanim, Yotzim, Beksharim. As crianças podem sair com os colares. Já vem lembrar que colares são esses. Ubnei, Melachim, Bezugim. Filhos de reis podem sair com sinos de ouro em seu pescoço como enfeite. Vekoladam, Rosh, Debru, Hamim, Baove. Qualquer pessoa pode sair com essas duas coisas. Por que os sábios falaram filhos de reis? Falaram crianças? Porque esse é o costume das crianças saírem com esse colar e filhos de reis saírem com um sino de ouro. Porém, qualquer pessoa pode usar isso em Shabbat na rua. Falei, meu mãe, Ksharim, que tipo de colar é esse? Amar Adamari, falou Adamari, Amar Avnachum Barbaruch, Amar Avashi Baravin, Amar Aviudá, falou o sábio Kshure Puá. São colares feitos de uma erva chamada Puá, que era muito boa para todas as doenças. Isso fala o Yerushalmi. Qualquer doença funcionava essa erva. Amar Abaye, Amrali Em. A mãe de Abaye falou para ele o seguinte. Não era a mãe biológica de Abaye. Era uma mãe adotiva que Abaye tinha. A mãe de Abaye faleceu no parto dele. Falou a mãe de Abaye para Abaye. Trata Mukme. Três talos dessa erva não deixam a doença ficar pior. Hamishá Masu. Cinco talos cura. Shiva afilu lekshafim ale. Sete talos, mesmo contra a bruxaria, funciona. Amaravar tabariakov, udelo hazi leishim shavisiara, velo hazi mitra, velo shmia lekol barzila, vekal tenegolta, vekal nigri. Algumas condições para essa cura funcionar: a pessoa não pode olhar o sol, nem a lua, não pode ver chuva, não pode ouvir o barulho de ferro, não pode ouvir a voz de uma galinha e não pode ouvir voz de passos. Essa cura já caiu no buraco, não adianta para ninguém. Ninguém toma cuidado de não olhar para o sol, para a lua, etc. Então já não vai funcionar para ninguém essa cura. Por que a Mishnah falou que os filhos podem sair com essa colar de cura? Porque a pessoa precisa, filho banot, também filhas. Porque falou crianças, também adultos precisam disso. Ela mais Ksharim, então o sábio vai corrigir isso. Não se trata desse colar para cura. Que ha de amar avin bar una amar avcham bar guria ben shesh lo gaguni goim al aviv noten el suave minar shilemin ve koshelo besmulo. Falou o sábio, se tem um filho que tem muita saudade do pai, é um filho muito carente, o pai, para se despedir dele, pega um cadarço do pé direito dele e amarra no braço esquerdo do filho. Isso é uma sgulá, é uma influência contra essa carência. Um lembrete para aprender isso é o tefilin, que a pessoa amarra o tefilin com o braço direito no braço esquerdo. Também aqui ele pega o cadarço direito e coloca no braço esquerdo. E o faz, canta. se a pessoa se confundiu e colocou o cadarço esquerdo no braço direito do filho, é um perigo, porque vai aumentar ainda mais a carência desse filho. Amar Avin Baruna, Amar Av Chama Bar Guria, falou mesmo os sábios, Shufe Kasa Atiburi Beshabat Shabitame. Uma vez que estamos lidando com relação a curas, vamos falar outros tipos de curas que pode fazer em Shabbat. A pessoa que tinha dor de barriga, uma das curas é esquentar a barriga dele pegando um copo, colocando água fervente, esperando o copo ficar bem quente, joga a água fora, pega esse copo e coloca na barriga da pessoa, no umbigo, pode fazer isso em Shabbat, porque mesmo que não pode curar em Shabbat, mas não pode porque as pessoas vão fazerem remédios, não existe nenhum remédio que esquenta a barriga. Talvez assim, pode esquentar a barriga com um copo, não tem problema. Pode juntar as mãos de óleo e sal. Para que serve isso? Contra o efeito do vinho. Se a pessoa ficou bêbado, então ele faz isso e vai aliviar o vinho. Como Ravuna, quando ele voltou da Yeshiva de Rav, seu rabino, Verav Iberabihia. Quando Rav voltou da Yeshiva de Rabihia, seu rabino, Verabihia Iberab. E Rabihia, quando voltou da Yeshiva de Rabino Akadosh, seu rabino, Kevim Evasme, quando eles estavam lá um pouco bêbados. Maiti Mishcha Umilcha, Mishai Fileu Legavaita, Didaio. Legavaita Dekraaio. O que eles faziam era, pegava óleo e sal, untavam as palmas das mãos e as palmas dos pés e falavam uma frase, um lachash. Deixa eu lembrar alguns lachash. Lachash é uma frase um pouco mágica, uma frase que funciona para ele se curar. Eles falavam o seguinte, Vamre Keiche de Tzil, Hamishcha, Litzil Hamre de Planea, Bar Planita. Falavam o seguinte, do mesmo jeito que se diluiu um pouquinho esse azeite nas mãos da pessoa, então também vai diluir um pouquinho o efeito do vinho, e vai enfraquecer esse efeito do vinho, de fulano, filha de fulana, falava o nome da mãe dele. Falavam na Veilo, se eles não têm esse óleo e sal, ou fizeram isso, não funcionou para tirar esse efeito do vinho, Maitishia de Dana, traziam a tampa de um barril de vinho, Vesher Lebemaia, jogavam água nessa tampa, e falavam do mesmo jeito que já enfraqueceu esse vinho que está lá absorvido nessa tampa desse barril, também vai diluir um pouquinho o vinho que fulano, filha de fulana, bebeu. Amar Avin Baruna Amar Avkama Barguria Mutar Lechanek Beshabbat. Pode enforcar em Shabbat. O que significa enforcar? Se aconteceu que a pessoa está lá um pouquinho enforcada com alguma coisa, engasgou e está preso na garganta dele, ou algum osso da garganta dele se desprendeu e enforcou ele, o que tem que fazer? Tem que pegar essa pessoa e se levantar ele pela cabeça, esticando o seu pescoço, vai lá alargar um pouquinho a garganta e vai descer esse osso. E pode fazer essa cura em Shabbat. Continuamos. Amaravim Baruna, Amaravim Barguria, Refufe Enuka Beshabbat Shapidame. Se tem lá um recém-nascido que nasceu um pouquinho torto, pode pegar uma faixa e endireitar os órgãos dele, em Shabbat próprio. Pode fazer essa cura em Shabbat. Rav Papa Matne Banim, Rasbid Matne Ben. Rav Papa ensinou dois ensinamentos com relação a crianças, e Rasbid ensinou um ensinamento. Fala o Guimarães o seguinte, Rav Papa Matne Banim. Rav Papa ensinou dois ensinamentos com relação a crianças. Um ensinamento é com relação àquela criança que está muito carente, e outro ensinamento é com relação à criança que nasceu com os órgãos um pouquinho não retos, e ele endireita a criança em Shabbat próprio. E os dois ensinamentos a Rav Papa ensinou no nome de Avin Baruna, Rasvid Matne Ben. Rasvid ensinou esse ensinamento da carência da criança no nome de Avin Baruna, Kamaita Matne Beavin Baruna, Vehai Matne La Beraba Barabachana. E o segundo ensinamento com relação àquele recém-nascido, ele ensinou o nome de Rabiraba Babrachana, de Amaraba Babrachana, Lefufe Yenuka Beshabata Shabidame, que falou Rabba Babrachana, que pode endireitar os órgãos da criança recém-nascida em Shabbat. Continua, Amarabai, Amrali En, a mãe adotiva de Abai falou o seguinte, Kol Minyane Beshma de Ima. Todos esses lachas, essas frases um pouco mágicas, tem que falar o nome da mãe da pessoa. Vai colocar trebes mala. Todas as coisas que tem que amarrar no braço, tem que amarrar no braço esquerdo. Amarabai Amraliem, combinando de nefarche que de nefarche. Se tem algumas vezes para falar essa lachash, tem que falar tantas vezes realmente, tem que obedecer isso, falar quantas vezes precisa. Se não tem um número específico, tem que fazer ele em 41 vezes. Essa frase. Fala agora o seguinte, pode sair com Event Kuma. É uma pedra muito, muito resistente, que era uma escolar, uma influência para a mulher não abortar seu filho, seu feto. Rabi Meir falou, não só essa pedra funciona, também uma pedra que tem o mesmo peso dessa Event Kuma também funciona para essa Sgula. Veloshe e Pila, ela chama Tapir. E não precisa ser uma mulher que já abortou uma vez e está com medo de abortar outra vez. Também uma mulher que nunca abortou, mas tem esse medo, pode usar essa Event Kuma em Shabbat. Como uma vez que é uma cura, ela não vai mostrar para ninguém, não vai tirar do seu pescoço e a pessoa não vai chegar a carregar. Veloshe e Vra, ela chama Titaber, Pitapir. Não só se a mulher já está grávida, também se a mulher não está grávida, mas tem esse sentimento que ela vai ficar grávida e pode chegar a abortar, pode fazer isso em Shabbat. Amaravieimar Barshama Mishmedeabai. Falou o sábio, Viude Haven Veitka. Somente se essa pedra, que tem o mesmo peso da Event Kuma, é de criação assim, não foi lixada, não colocaram a mais nem a menos, tem o mesmo peso da Event Kuma. Baiabai, Mishkal de Mishkal Mai. Perguntou a Bai. Por exemplo, se a Event Kuma é 100 gramas, a pessoa pode pegar uma pedra que tem 100 gramas, usar como sgula. Perguntou a Bai. A pessoa pegou uma pedra de 100 gramas e pesou ela com um pezinho de 100 gramas. Não pesou ela com a Event Kuma. Será que também funciona como sgula ou não? Fala Gmará Teiku. Não tem uma resposta na Gmará se isso funciona ou não. O que a gente falou anteriormente é pesar a Event Kuma na balança junto com essa outra pedra e chegar num peso igual. Aí vai funcionar com certeza. Mas pegar um pezinho já é uma pergunta. Continua. Vai Marabai Abrali. Se a pessoa tem Ishtabat Yoma, é uma tuberculose lá aleno, que já está bem forte, todo dia está lá prejudicando a pessoa, o que ele tem que fazer? Pega uma moeda de prata, bem, bem limpa. Veleze lemil retá. E pega essa moeda e leva ela onde se produz o sal. Fala que maravilhit kol mitik lemilcha. E pega sal referente ao peso dessa moeda de prata. Pega esse sal, coloca em volta do pescoço dessa pessoa que está doente, na altura onde a pessoa coloca a gola do vestido, e prende esse sal com um fio de cabelo enrolado. Veiló, se a pessoa não tem tudo isso para fazer, não tem uma moeda de prata, ou não tem o sal, Leito va parashat drachim, fica num caminho onde tem lá uma bifurcação. Tem lá vários lados para poder viajar. Vekihaze, shum shemana gam lá, quando ele vai ver lá uma formiga bem grande, de darimidi, que está carregando alguma coisa, lishkele berechele begufta de nahasha, pega essa formiga e coloca num cilindro de bronze. Velistame a beivra, e fecha bem esse cilindro com grafite. Velichtame beshitin guspanke. E a pessoa tem que fazer 60 selos desse cilindro. Fala nos comentários, 60 selos aqui é um exagero. Significa que quanto mais selos ele fizer, melhor. Vai fazer um selo de piche, vai fazer um selo de barro, um selo de outras espécies, quanto mais melhor, para aprender bem isso. Verivazuli. E tem que mexer um pouquinho esse cilindro, veridari. E carrega isso, veleimalei. E tem que falar esse lahash. Teunahalai, veteunahalach. Ele fala para a formiga que a sua carga dá para mim e a minha carga eu dou para você, ou seja, que a carga da formiga ele vai carregar e a doença da pessoa vai passar para a formiga. Fala com a mãe, Ravacha, Beridravuna, Ravashi. Bedirma aí, Nishash, que reveio, sabe bem? Perguntou o sábio, talvez alguém já fez isso com essa formiga e a pessoa está falando que a doença da formiga vai passar para ele outra vez e não vai adiantar ele para nada. Fala com a mãe, Lima, Lei, Teunai, Veteunai, Halak. Tem que falar para a formiga o seguinte, a minha carga é a sua carga sobre você, ou seja, a doença da pessoa vai passar para a formiga também. Veiló, se a pessoa não tem essa possibilidade de fazer isso. Lishkol Kuza Hata. Venezi Lenara. A pessoa pega um vasinho de porcelana pequeno e vai no rio. Velema Lenara Nara Usfan Kuza de Maia. E fala para o rio: rio, rio, me encha esse vasinho de água. Leurha de Iklavi, para dar para minha visita. Veliada Chavzina Aleixe. E a pessoa pega esse vasinho e faz 7 voltas na cabeça dele, em cima da cabeça dele, para transferir essa doença para a água. Velechad Leachore. E devolve essa água no rio. Velemalenara Nara Shkol Maia de Avtali. De urra de ikla li beyome ato beyome azal. Fala Agmará, a pessoa tem que falar esse lachas pro rio. Rio, rio, pegue a água que você me deu, porque a minha visita, ele veio num dia e já foi embora. Ou seja, não preciso mais dessa água, devolve essa água, transferindo a doença da pessoa para o rio. Melhor deixar, amanhã a gente vai entender esse assunto melhor. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.